Boa noite. Convido a todos para ficarmos de pé, fazer nossa oração inicial.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador Márcio Borges. Vereador Nelson Alvino. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Arnaldo Campos. Comunica, senhor presidente, a ausência do vereador Carlos e do vereador José Marcelo.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião extraordinária. Peço ao servidor que faça a leitura dos editais e convocação da presente reunião em ofício, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais assistentes, foi enviado o ofício 580 da promotoria, da terceira promotoria de justiça da Comarca de Lavras, e que foi lida no dia 1º de dezembro. Depois, Vossa Excelência fez um ofício endereçando ao promotor, afirmando que já tinha sido lido o expediente que ele tinha mandado e, inclusive, fornecido cópia dos CDs. E, diante disso, o promotor enviou o ofício número 590, nos seguintes termos. O assunto reitera o ofício. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, tendo em vista o teor do ofício anexo, esse ofício que Vossa Excelência enviou para o promotor, sirvo-me do presente para esclarecer Vossa Excelência que, feita a representação pelo Ministério Público, deverá a Câmara observar o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei número 201 de 1967, abaixo transcrito. Aí vem o artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Aí vem o inciso 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Aí continua o promotor. Para cumprimento, fixa-se o prazo de 10 dias. Assim, caso haja nova recalcitrância, serão adotadas as providências pertinentes, notadamente quanto às possíveis práticas de crime de prevaricação, que está no artigo 309 do Código Penal, e de improbidade administrativa. Sem mais para o momento, reitero protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eduardo Paulo Machado, promotor de justiça. Então, baseado nesse ofício que foi protocolado aqui na Câmara, no dia 14/12/2015, segunda-feira, o senhor presidente, então, convocou a reunião para hoje. Então, o edital de convocação, o primeiro edital, que foi do dia 15/12/2015. Fábio Mesquita de Almeida, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Jaci, nos termos da alínea A, inciso 15, do artigo 31 do Regimento Interno, convoca os senhores vereadores para uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 18/12/2015, sexta-feira, a partir das 19 horas, para tratar de assuntos relativos ao ofício e documentação enviada pelo Ministério Público, já de conhecimento dos ilustres edis, na reunião realizada em 1º de dezembro de 2015, visando a possibilidade de aplicação do Decreto-Lei 201 de 67, contando com a presença de todos, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Fábio Mesquita de Almeida, presidente. E aqui não está, mas no original, tenho ciente todos os vereadores que foram convocados. Todos foram convocados e assinaram cientes desta presente reunião. Hoje chegou uma denúncia feita pelo senhor Luiz Gustavo de Las Boas, e aí foi feito um aditamento neste edital de convocação. E Jaci, 18 de dezembro de 2015, Fábio Messias de Almeida, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Jaci, tendo em vista a denúncia por prática de infração político-administrativa cometida pelo prefeito municipal Dr. Zé Maria Nunes, protocolada nesta casa, nesta data, pelo senhor Luiz Gustavo Vilas Boas, sirvo-me do presente para aditar a reunião extraordinária será realizada hoje, dia 18 de dezembro de 2015, sexta-feira, 19 horas, a leitura e deliberação da referida denúncia, cuja cópia encaminho anexo. Contando com a presença de todos, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevado estima e consideração. Também todos os vereadores foram convocados e estão cientes, né, desta reunião. Conforme a deliberação, como já tinha sido marcada a primeira reunião, dia 15, para deliberar sobre os ofícios do Ministério Público, também o Dr. Zé Edson iria fazer uma explicação parecida a um requerimento do vereador Márcio. Então, nesta primeira parte, será feita essa explicação do assessor jurídico e depois, então, uma segunda seria convocada então, a reunião para a leitura da denúncia propriamente aqui dita, com autorização do plenário, tá bom? Então, são esses os editais e o ofício, senhor promotor.
Obrigado. Peço ao nosso assessor jurídico, por favor, que faça uso da tribuna para fazer uma situação a respeito do requerimento solicitado pelo vereador Márcio e também a respeito dos ofícios recebidos pela casa.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, meus colegas do trabalho, estamos aqui para, em atendimento ao requerimento do vereador Márcio Luiz Borges, que enviou ao presidente da casa o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, o vereador, que abaixo descreve, requisita nos termos regimentais um parecer escrito do assessor jurídico da Câmara Municipal de Jaci acerca da petição do promotor de justiça e curador do patrimônio público da comarca de Lavras, constante ao requerimento ao inquérito civil 0382-11-000-2252, anotando-se qual providência esta Câmara deve adotar em relação à matéria e que figura como sendo de sua competência. Para tal, estipula-se um prazo prorrogável de 10 dias para análise e apresentação do parecer, conclusivo pelo predito assessor, para que seja debatido em reunião da Câmara, convocada para este fim. Então, baseado nisso, foi emitido o parecer embasado no Decreto-Lei 201. Primeiro tem o relatório. Por meio do requerimento 87/2015, o vereador Márcio Luiz Borges solicitou parecer jurídico acerca do ofício 590, encaminhado pelo Ministério Público ao presidente da Casa Legislativa, no qual requer que a Câmara de Vereadores instaure comissão processante para análise de possível prática de infração político-administrativa que poderá culminar na cassação do mandato do prefeito municipal, nos termos do Decreto 201/67. Sucintamente relatado, passa-se aos fundamentos desse parecer. Verifica-se que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, após a instauração do inquérito civil público, ajuizou a ação civil pública de número tal em face de José Maria Nunes, atual prefeito municipal de Jaci. Concomitantemente, o Ministério Público enviou cópia do referido inquérito à Câmara de Vereadores e, através do ofício 580, requereu a instauração da comissão processante para análise de possível prática de infração político-administrativa que poderá culminar na cassação do mandato do prefeito municipal, nos termos do decreto 201/67. Requerimento que foi reiterado pelo ofício 590/2015. Entretanto, existem duas razões que impossibilitam que haja a instauração da comissão processante na Câmara dos Vereadores para julgamento do prefeito municipal, dadas as condutas descritas pelo Ministério Público. Primeira razão: as condutas imputadas ao prefeito municipal pelo Ministério Público tipificam um crime de responsabilidade, conforme normatiza os 23 incisos do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. E, tipificando crimes de responsabilidade, o julgamento é de competência da Justiça Comum Estadual. Veja-se. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Portanto, esse motivo já é suficiente para obstar que haja instauração de comissão processante, uma vez que as descrições do Ministério Público estão mais para crimes de responsabilidade do que propriamente por infrações político-administrativas. Importante enfatizar que a Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429, de 1992, criada 35 anos depois do Decreto-Lei 201/67, poderá ser ferramenta no combate à improbidade administrativa, cujas normas trazem perfeita adequação à pretensão do Ministério Público, que inclusive já ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do prefeito municipal, com fundamento nas irregularidades demonstradas à Câmara Municipal mediante ofício. Segunda razão: é preciso considerar o que dispõe no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei número 201/67, não transcrito pelo Ministério Público no ofício que encaminhou à Câmara Municipal, o qual dispõe sobre os legitimados ativos para formularem a denúncia sobre as infrações político-administrativas cometidas por prefeitos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, que seria aquelas do artigo 4º, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. O artigo 1º que ele suprimiu no ofício é o seguinte: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá ingressar na comissão processante. Pela norma do inciso 1 do artigo 5º, são legitimados ativos para realizar a denúncia: primeiro, qualquer eleitor do município e o vereador. Isso significa que, se a denúncia é recebida em desacordo com o que estabelece essa norma, O procedimento se iniciará com vício insanável, culminando a comissão processante de nulidade absoluta. Posto isto, questiona-se se o inquérito civil público enviado pelo Ministério Público à Câmara de Vereadores, mediante ofício, requerendo a instauração de uma comissão processante, poderia suprir a ausência de denúncia assinada por eleitor ou mesmo obrigar o vereador a formular denúncia em face do prefeito, sob pena de possível prática de crime de prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Entende-se que a resposta há de ser negativa por dois motivos. O primeiro motivo diz respeito ao fato de que o Ministério Público não é pessoa natural, portanto, não é eleitor. Ainda que o ilustre promotor de justiça, subscritor, seja eleitor neste município, isso não está comprovado no ofício. A Constituição da República, ou melhor, o segundo motivo diz respeito ao fato de que ninguém pode coagir alguém a demandar conforme pretende o Ministério Público. Explica-se. A Constituição da República dispõe no inciso 2º do artigo 5º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De acordo com os princípios da demanda e da disponibilidade da ação, ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não quer, haja visto que o ingresso em juízo consubstancia ato voluntário da parte. Aqui nós estamos dizendo que não é que o vereador não queira mover qualquer tipo de ação, mas ele é incompetente até agora para tal fato. Como o Decreto-Lei 201/67, através do cumprimento das diretrizes de seu artigo 5º, transforma a Câmara de Vereadores em um verdadeiro tribunal, através do qual os vereadores exercem a função judicante, atípica às suas atribuições constitucionais, para julgarem o prefeito municipal. E tendo em vista que o vereador denunciante fica, inclusive, impossibilitado de participar do julgamento, pois ninguém pode acusar e decidir ao mesmo tempo, não restam dúvidas que essa situação caracteriza verdadeiro julgamento, tal qual ocorre no Poder Judiciário. E se a Câmara Municipal exerce ainda que transitoriamente função judicante, inegável que exista a incidência do princípio da demanda e da disponibilidade da ação, razão pela qual o vereador não pode ser obrigado, contra a sua vontade, a denunciar o prefeito municipal sob pena de violação do artigo 5º, inciso 2º, da Constituição da República. Ademais, não seria forçoso concluir que qualquer imposição ao vereador no exercício de suas atribuições constitucionais violaria a independência do Poder Legislativo Municipal. Seria como obrigar o vereador a legislar contra a sua vontade e afronta às suas convicções. Isso não significa que o Ministério Público esteja impossibilitado de agir em caso de inércia da Câmara Municipal. Não se trata disso, até porque o Ministério Público possui a ação civil pública e as ações estabelecidas no Código de Processo Civil, além da seara penal, para, através do Poder Judiciário, pleitear o que entender necessário. Inclusive, esse assessor jurídico, em análise aos documentos que instrui o inquérito civil público, entende que existem fatos relevantes que podem embasar eventual ação de improbidade administrativa, seja por força do que normatiza o artigo 1º e seus incisos do Decreto-Lei 201/67, seja com fundamentos na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 84.29/92. Por fim, o Ministério Público sustenta que os vereadores poderão incorrer no tipo descrito do artigo 319 do Código Penal Brasileiro, definindo como crime de prevaricação. O artigo 319 é o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. A primeira parte do artigo. A segunda parte: ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, cuja pena é de detenção, que é de 3 meses a 1 ano, e multa. Todavia, com a devida vênia, do entendimento do membro do Ministério Público, entende-se contrário, pois, se determinado vereador denunciar o prefeito por infração político-administrativa, utilizando-se dos fundamentos apurados nos ofícios 580 e 590/2015 do MP, o vereador denunciante estaria prevaricando, pois estaria praticando o ato contrário à expressa disposição de lei, já que as condutas podem ser enquadradas como crimes de responsabilidade, não como infração político-administrativa. Conclusão. Do exposto, em resposta ao requerimento 87/2015, de autoria do vereador Márcio, pode-se concluir que as condutas descritas pelo Ministério Público dos ofícios 580 e 590/2015 levam a crer que o prefeito municipal cometeu crime de responsabilidade e, conforme normatiza o artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, seu julgamento deverá ocorrer na Justiça Comum Estadual. Além disso, eventual instalação de comissão processante em face do prefeito municipal somente seria possível se o denunciante fosse qualquer eleitor municipal. Como nós podemos observar, parece que já tem a denúncia. Ou vereador também, que poderia ser denunciante, a fim de que o procedimento não seja instaurado com vício insanável, por força do que determina o artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67. Feitas essas considerações, espera-se ter contribuído para o esclarecimento da situação. Este é o parecer.
Obrigado. Antes de dar continuidade, para maior clareza, gente, a questão do primeira convocação, e hoje pela manhã recebemos aí o protocolo dessa denúncia, então, consulta o plenário aqui com relação ao consulta plenário sobre os membros da casa, proceder a leitura dessa ata, dessa primeira reunião, e então logo em seguida passar para uma segunda sessão para tratar o assunto da denúncia protocolada nessa casa. Mas isso depende do parecer do plenário. Se o plenário está de acordo em fazer o encerramento dessa reunião e passamos para a segunda sessão, que era o assunto com relação à denúncia. O plenário está de acordo?
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de uma cópia do parecer do assessor para dar uma olhada primeiro.
Eu estou a cópia, presidente.
E com relação à palavra dos senhores vereadores, os vereadores querem fazer uso da palavra agora ou na próxima sessão?
Na próxima sessão.
Os trabalhos serão suspensos por 10 minutos para a gente fazer a lavatura da ata. Então, logo em seguida, iniciaremos a segunda sessão para a leitura da denúncia e os trâmites legais.